hoje nós vamos estudar a respeito da Páscoa e Paizado. Tentar passar por essas duas festas. Vamos ver se vai dar tempo. O personagem principal da Páscoa é o Cordeiro, né? Então, para você entender o Cordeiro, você precisa entender a festa da Páscoa. Quando João Batista estava no deserto e as multidões iam para ele para batizar, a mensagem de João Batista era de arrependimento. Então, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Eu imagino que a reação das pessoas à mensagem de João Batista a Bíblia diz que era de confessar os pecados, né? Então, João Batista era uma mensagem forte, mas tinha aquele tom mais negativo, né? É uma mensagem profética, uma mensagem assim, de costume dos profetas. Ou seja, lá no Velho Testamento a gente já percebe esse tipo de mensagem e ela sempre vem com uma carga um pouco negativa, sempre chamando o povo para o arrependimento. Então, João Batista não era diferente. João Batista também tinha essa mensagem mais negativa, chamando o povo ao arrependimento, e o resultado da pregação de João Batista era confissão de pecado. Então, não sei se vocês já estiveram em um ambiente de confissão de pecado. Não sei se alguém já chegou para você para confessar pecado. Não sei se você já teve essa experiência de confessar seus pecados. Mas esse ambiente de confissão de pecado é muito pesado. É muito pesado quando alguém chega para você para confessar pecados, quando você é o pecado. Imagina João Batista rodeado de confissões, né? Muitas confissões, e eu acho que eu imagino que a vida toda de João Batista não deve ter sido muito fácil, assim, leve, né? Não era uma vida leve. Ele foi levado ao deserto, permaneceu no deserto até que veio a palavra do Senhor a ele. Então, esse já é um marco, já é um diferencial. Estava no deserto sem a palavra do Senhor, era pior. Aí veio a palavra do Senhor, tem até na Bíblia tem um momento exato que chegou a palavra do Senhor para João Batista. O João Batista começa a proclamar, é uma outra fase, uma fase melhor, um outro nível. Mas eu ainda, assim, mesmo nessa fase de proclamação da palavra, eu imagino que não era uma coisa muito feliz, assim, né? Não era, a vida de João Batista não era uma vida leve. Meu tio até costuma dizer que profeta não costuma ser bem-humorado. Porque a mensagem dele é muito pesada, e a mensagem e o profeta se misturam muito, né? Então, o profeta é consumido pela própria mensagem. Então, João Batista não era uma pessoa das mais populares, das mais extrovertidas. Então, tem essa outra fase na vida de João Batista, onde ele está proclamando aquilo que ele recebeu de Deus. E eu imagino que, à medida que ele ia proclamando, mais crescia em João Batista a expectativa, porque João Batista não tinha o convencimento de que ele era um grande mistério. João Batista não era uma pessoa convencida do seu próprio ministério, né? Quando chegam para ele para dizer, quem é você? Você é Elias? Quem é você? E ele era Elias, assim, ele veio no papel de Elias, ele veio para preparar o caminho, né? Quando em Malaquias diz que seria liberada a voz, que prepararia o caminho do Senhor, em Malaquias? Uhum. Era João Batista, né? Então ele era aquela pessoa, só que quando pergunta para ele, é você? Ele ele não se afirma, ele não se autoafirma, ele só diz que é uma voz. Então, o que João Batista tem é um clamor, né? E eu imagino que à medida que ele ia falando a mensagem, mais ia crescendo dentro dele a expectativa. E a expectativa de João Batista era em relação a quê? Porque ele não era o Messias. E ele não se achava o tal. Ele não se achava o grande profeta, né? Então, a expectativa de João Batista era que aquilo que ele estava pregando, o que ele estava fazendo? Ele estava preparando o caminho. Quem prepara E eu imagino que à medida que João Batista vai falando, mais cresce a expectativa de que venha o Senhor. Porque se você está incumbido com a missão de preparar para alguém, imagine se esse alguém não vem. É terrível. Você fica com cara de bobo. Porque você está ali, o seu trabalho é preparar. Então você está preparando, né? Imagine vocês preparando um evento. Um evento para alguém que todo mundo está esperando. Então você vai, prepara todas as coisas. E quanto mais essa pessoa demora a chegar, mais você fica na expectativa, né? Então, imagino que a expectativa de João Batista para ver Jesus era muito grande. E provavelmente não era a primeira vez que João Batista estava vendo Jesus, porque eles eram parentes de sangue, né? Então, provavelmente ele já tinha visto Jesus em outras vezes. Mas existe um momento onde João Batista tem a revelação de quem é Jesus. E eu imagino que não é um momento assim, tranquilo, assim, não é simplesmente mais uma frase no discurso de João Batista. Eu imagino que deve ter sido um grande momento para João Batista. Imagine você, eu gostaria assim, que você realmente visualizasse esse contexto de confissão de pecados. Porque pecado lembra inferno, pecado liga a inferno, assim, o resultado de pecado é inferno. Então, você ali naquele ambiente de muita confissão, você não é o Messias. João Batista não é o Messias, João Batista não tem a solução. João Batista é um clamor, João Batista é apenas uma voz, ele é apenas uma mensagem. Então, ele tem a mensagem, está proclamando a mensagem está tendo efeito. As pessoas estão confessando seus pecados. Então, e agora? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima coisa? Né? E aí, num dia, quando ele menos espera, vem ao encontro de João Batista, a solução para os pecados. Né? Então, quando João Batista vê Jesus, ele dá aquela famosa frase, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é um grande alívio para João Batista, né? Aquele para quem eu estou preparando o caminho, ufa, finalmente chegou. Eu estou aqui rodeado, está tenso o clima. Está fácil não, está todo mundo falando. Né? João Batista até tinha instruções, ele até tinha coisas para falar para as pessoas. Ó, volta lá, faz isso, mas a vida que arranca a pessoa do pecado, João Batista não tinha. Né? Então, quando João Batista vê Jesus, é uma grande revelação que se abre a ele. Revelação essa, que não vem a não ser se Deus não envia elas. Uma revelação que você não produz, você não cria. É necessário que o Pai libere revelação a respeito de Jesus. Jesus não é alguém evidente, Jesus não é alguém que está na cara. Jesus é alguém que você precisa ter revelação do Espírito Santo para poder enxergar quem é ele. Então, João Batista está se referindo à Páscoa, porque o Cordeiro é o personagem principal da Páscoa. E você não vai entender o significado do Cordeiro se você não entender a Páscoa. Então, a Páscoa que nós vamos estudar hoje, eu gostaria que vocês abrissem Êxodo 12. Vamos dar apenas uma contextualizada do momento em que foi institucionalizada a Páscoa. O que significa a Páscoa? Qual é o significado do Cordeiro? Qual é o significado dessa festa para nós? Em Êxodo 12, percebam o momento em que a nação, que até então não é nação, é apenas um bando, um povo escravo, E eles, o momento em que eles estão vivendo é o seguinte: eles têm uma promessa dada por Deus, por Moisés, através de Moisés, que é o convite de sair da terra do Egito e ir para uma terra que fosse só deles. Então, esse é o momento em que eles estão vivendo. A princípio, eles acham legal a proposta, mas aí vem retaliação, né? Faraó aumenta o trabalho em cima deles, coloca mais pressão e Deus começa a mostrar os sinais e maravilhas. Então, até agora, 9 sinais já foram dados por Deus, milagres, e esses sinais, eles atingiam especificamente o povo do Egito, os egípcios, mas eu imagino que deve ter ficado um certo, assim, né, não deve ter ficado um ambiente muito amigável, assim, entre os egípcios e os hebreus. Então, eles estão vivendo esse, assim, tem uma promessa, mas o trem tá feio, assim, o momento não é legal. Mas tem a promessa, então, não tem como agora, assim, simplesmente ignorar a promessa, porque Deus já se mostrou demais para eles. Então, assim, né, a gente fica imaginando, assim, por que que Deus endurece o coração de Faraó, por que que não foram liberados logo. Mas a impressão que dá é que Deus realmente queria se mostrar para o povo. Deus queria se apresentar, né? Então, esses primeiros sinais sobrenaturais de Deus é como se Deus tivesse, assim... O povo não tem conhecimento nenhum em relação a Deus. Eles nasceram no Egito, são escravos, devem ter ouvido algumas histórias a respeito de Abraão e tudo, mas eles não têm conhecimento de quem é Deus. Então, Deus faz a promessa e não tira imediatamente o povo do Egito. Primeiro, ele endurece o coração de Faraó e começa a se mostrar. Então, Deus começa a se mostrar para o povo. E nesse ponto aqui, não tem como eles ignorarem que eles estão diante de um Deus poderoso. Né? Então, apesar do clima e a coisa estar meio feia do lado deles, eles não podem esquecer a promessa, porque quem está fazendo a promessa parece ser um Deus que vale a pena seguir. E agora, a Páscoa é estabelecida no momento mais crítico entre eles e os egípcios. Aqui no capítulo 11 tem o anúncio do que vai acontecer. É interessante a gente observar que a Páscoa não foi dada como memorial, a princípio. Ela não foi dada só para lembrar. Ela foi dada para prevenir, ela foi dada para proteger o povo. Então, ela tinha um efeito prático, ela tinha um efeito muito imediato ali que compensava eles comemorar, eles participar.
Realizar.
Isso. Eles realizarem. Alguém pode ler no 11, do versículo 1 até o 5.
Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre Egito. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. E o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. E disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da morte, e todos os primogênitos dos animais.
Pode ler os 6 também.
Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá.
Então, é nesse contexto que a Páscoa foi estabelecida. A Páscoa foi estabelecida no momento em que Deus iria sair pela terra do Egito e matar todos os primogênitos de cada casa e de todos os animais. Então, a Páscoa não foi estabelecida num momento tranquilo, né? Então, ela traz toda uma carga de urgência. Deus estava avisando para o povo que após aquela última praga, os egípcios iam, Faraó ia liberar o povo de Israel e, na verdade, os egípcios iam expulsar os israelitas, os hebreus, da terra do Egito. Então, a Páscoa traz um contexto dramático e de urgência. No primeiro versículo do capítulo 12, alguém pode ler o primeiro e o segundo?
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano.
Então, a Páscoa, ela vem estabelecendo um novo começo para a nação de Israel. Eles estavam no calendário civil, no sétimo mês, vivendo naturalmente. Deus chega e quando ele estabelece a Páscoa, ele estabelece que aquele seria o primeiro mês. Imagina a confusão que não deve ter causado. Eles estavam vivendo normalmente, de repente Deus chega e fala assim: imagina, nesse mês que a gente está, no sétimo mês, mês de julho, Deus chega e fala assim: este vai ser o primeiro mês. Então, quando Deus está iniciando essa aliança com o povo de Israel, ele não está propondo para o povo de Israel simplesmente assim uma verdade teórica mais certa do que todas as outras que os povos têm. Eu vou falar para vocês um conhecimento ao meu respeito que ninguém mais tem. Vocês vão ter uma teoria mais verdadeira que todo mundo. Não é isso que Deus está propondo para eles. Porque, a princípio, Deus não dá nenhum tipo de script, não dá nenhum tipo de livro para eles, não dá nenhum tipo de catecismo para eles. Deus chega propondo uma jornada, Deus chega propondo uma caminhada. E essa caminhada... Graças a Deus. Simplesmente, o necessário é que você saia da zona de conforto. Saia da sua vida natural. Saia do lugar onde te é conhecido. E vai para uma terra. Deus não especificou qual era a terra. Deus simplesmente faz o chamado para Abraão e nesse obedecer, nessa jornada, então é possível que Abraão vá conhecendo quem é Deus. Então, a mesma coisa agora quando Deus está falando com a nação. Quando Deus estabelece a Páscoa, Deus fala para a nação através de Moisés. Este é o primeiro mês. Então, a aliança com Deus faz necessário a morte da nossa vida normal, da nossa vida natural. Deus não vem para melhorar a nossa vida normal. Essa proposta de evangelho, que Deus vai dar uma turbinada nos seus planos, Deus vai dar uma turbinada naquilo que você já está fazendo normalmente, ela é enganosa. Não é o evangelho. O evangelho não melhora a nossa vida natural. O evangelho vem com a proposta de uma nova vida. O evangelho vem com a proposta de um recomeço, de uma nova etapa que não tem nada a ver. Deus não convocou a nação para fazer uma reunião democrática. Deus não perguntou a opinião deles. Deus simplesmente determinou que aquele mês em que eles estavam vivendo era o primeiro mês. Ali, o que quer dizer o primeiro mês? Ele está querendo dizer que agora que você vai começar a viver. Até então, é um divisor. Até então, você nem estava vivendo. Então, não fica carregando bagagem de antes de convertido, como se você fosse alguma coisa antes de você ter se convertido. Não existe você fora de Cristo. Não existe você antes de Deus. No momento que você entra na aliança, é o momento que você começa, de fato, a viver. Então, assim, Jesus usou várias comparações, né? Aquele homem que encontrou o tesouro no campo e vendeu tudo. Você percebe que o tudo dele nem se compara ao que ele está levando? Assim, não se faz comparação com o que você tinha antes e o que você vai passar a viver. Porque o que você vai passar a viver, sim, é vida agora. Então, a Páscoa faz esse marco fundamental, indicando que somente vida, só existe vida a partir de agora, só existe, assim, não interessa o que passou antes e, assim, você não, assim, não é, você não tem que ficar, assim, tem gente que fica muito preso ao passado, assim, fica muito apegado à vida antes de Cristo, assim, como se ela tivesse algum poder em si. Gente, o que Deus faz em nossas vidas, quando Ele nos encontra, é assim, potencialmente incomparável ao que o pecado fez, assim, porque até o encontro com Deus, até esse momento da Páscoa, o que você estava vendo era efeitos do pecado, né? Você estava sendo escravo do pecado. Então, existe muito prejuízo que o pecado faz em nossas vidas, assim, de fato, né? A criação não foi legal, e teve circunstâncias, assim, a gente poderia, se a gente fosse ouvir testemunhos de cada um aqui, a gente veria que tem histórias e histórias, assim, tem muita coisa, tem muito efeito, o pecado tem muito efeito. Mas não precisa supervalorizar o pecado.
Por isso que eu estava pensando aqui. A gente supervaloriza aquilo que Satanás fez.
É!
O estrago que Satanás fez parece ser superior àquilo que Cristo fez na cruz por nós.
E como se assim... Não, eu não tenho como mudar porque meus pais me criaram assim, né? Porque eu vim em todo esse contexto, assim... Não precisa ficar supervalorizando, assim... Encontros com Deus são definitivos em nossas vidas. Eu estava ouvindo o testemunho de uma aluna lá no curso, E assim, ela ia contando tudo que, tava, que aconteceu no histórico dela, assim, é muito pesado, muito forte. E aí, todos aqueles anos sem Deus, aqueles anos no pecado, como que Deus resolve? Assim, como que Deus resolveu no caso dela? Não foram anos com Deus, foram um encontro, num monte, numa vigília. Percebe? Assim, o que Deus faz para reverter o efeito do pecado não é proporcional, né? Então, o pecado demorou lá 15 anos e te deixou assim. Então, Deus agora vai ter que gastar mais 15 anos para reverter. Não! Um encontro com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, ele é desproporcional, ele anda assim. Deus é maravilhoso, né? Então, ele determina que aquela nação que nasceu ali, passou 400 anos no Egito, ali estava marcado um recomeço. Assim, o que Deus iria fazer, não iria gastar mais 400 anos para aprumar aquela nação. Não! O que Deus iria fazer é muito superior, é sobrenatural, né? Então, é necessário apenas, assim, não estou dizendo que você precisa andar com Deus dia a dia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o poder de um encontro com Deus vai muito além do prejuízo do pecado, né? Então, pare de ficar, assim, se apegando ao que aconteceu com você. Aconteceu, mas você sobreviveu, né? Esse é o saldo. O saldo é que você sobreviveu. O saldo é que você está aqui. E o Espírito Santo tem, assim, poder de mudar a sua história em um encontro com ele. Um encontro com o Espírito Santo pode curar feridas, raiz de amargura. Assim, acredite no poder do Espírito Santo, desses encontros místicos com ele. Né? Esses encontros são muito preciosos, nós precisamos valorizar as experiências com Deus. Então, a Páscoa marca esse recomeço. E a Páscoa também... Agora tem que diminuir. Então, a Páscoa tem essa característica de recomeço, de fazer novo todas as coisas. E a Páscoa também, ela tem uma característica de separação. Então, tem um versículo que fala que Deus iria fazer distinção. É ali no 11.
Verso
7. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção. Então, a Páscoa, ela tem esse aspecto de separação. A Páscoa, ela te distingue de todos os outros homens na face da terra. Assim, você não pode ter a impressão de que Deus faz acepção de pessoas. Você não pode ter a impressão de que Deus tem seus queridinhos, porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais, todos pecadores. E o efeito do pecado é muito negativo. O efeito do pecado é morte. Assim, o resultado do pecado é a morte. E você, nesse momento, você não está com grande amor por Deus. Assim, o povo não tem grande relacionamento com Deus, e eles não decidem-se pela Páscoa porque eles viram que Deus é o que eles queriam. Eles decidem-se pela Páscoa porque o outro lado é terrível, né? Qual é a opção deles não comemorarem a Páscoa? É morte na casa. Deus falou que quando ele saísse no meio do Egito, haveria um clamor na terra que nunca tinha sido ouvido antes. Né? Então, imaginem vocês que a essa altura a humanidade já tinha visto muitas guerras. E o resultado das guerras era choro, era pronto. Mas o que Deus iria fazer agora na nação do Egito, iria trazer um clamor que nunca tinha sido ouvido antes. Então, a opção de não participar da Páscoa não era amena, assim, ah, beleza, você não quer, mas tranquilo, você tem seu direito, fica bem, tá? Você não precisa aceitar agora, pensa uma semana, pensa um pouquinho mais, né? Talvez você não esteja preparado agora. Não tem essa margem de espera. A Páscoa, ela tem toda uma carga de urgência. Né? A gente talvez não goste de ficar assustando muitas pessoas com a possibilidade do inferno, mas nós precisamos entender que o inferno é real. E ninguém falou mais do inferno do que o próprio Jesus. Falou bastante a respeito do inferno. E o convite, né, a isca, o impulso para você entrar nessa aliança é medo do inferno mesmo. Né? O ruim é você permanecer até o final da sua vida cristã seguindo a Deus só por causa disso. Mas não quer dizer que o início dela não é isso. O início dela é isso mesmo. Você está entre a vida e a morte. Você está entre o convite de entrar na aliança com Deus ou o inferno, ou a morte, ou coisa dramática, terrível. Então, a Páscoa, ela é esse momento onde você vai entrar debaixo da proteção de Deus para não perecer junto com as outras famílias. Então, a Páscoa traz essa separação, ela faz essa distinção. Né? Ela não só dá um recomeço para quem tiver afim. Ah, e aí, alguém está triste com sua vida, está querendo um recomeço? Não é um convite tranquilo. Convite da paz, convite para entrar nessa aliança, convite do evangelho, ele é carregado de drama. Você tá seguro por um fio. Você tá perto das labaredas do inferno. E aí, você quer aceitar Jesus? Opa, é claro que sim. Não dá, não dá, não dá para esperar uma semana. Não dá para você simplesmente ser educado com a pessoa. Você precisa entender a urgência. Quem não está do lado de Deus está caminhando a passos largos em direção ao inferno. E é necessário fazer esse aviso, é necessário trazer esse convite. O mundo está perecendo. Eu queria que vocês entendessem que o momento da Páscoa não é tranquilo. O momento da Páscoa é dramático. À meia-noite, Deus saiu. Ele falou, eu mesmo vou lá no meio deles. Moisés falou, o anjo da morte passou. Mas as duas vezes que Deus falou, eu vou. Deus passou no meio da nação de Israel e matou cada um dos primogênitos da nação do Egito. Então, em que momento, qual era o som de fundo para comer a Páscoa? É um órgão tocando e um tapete vermelho e você adentrando na família da fé? Peraí, gente. O mundo está morrendo. Um clamor que nunca se ouviu antes. Multidões, multidões no Vale da Decisão. Não é assim, você é neutro e aí um dia você pode fazer uma decisão. Não, você não é neutro. Se você não tem a proteção do sangue, Senhor. Se você não tem o convite da Páscoa, você está condenado, o mundo está condenado. Então, cada família ali em volta do Cordeiro, participando daquela refeição, e muito grito lá fora, muito clamor lá fora. Então a Páscoa não é um momento tranquilo, não é brincadeira. O que Jesus fez por nós não é brincadeira, não é romântico, não é bonito de assistir, é algo terrível. Custou para ele coisa terrível. E custou para quem não aceita ele, é terrível também. Terrível, é terrível. Então, a Páscoa, ela dá o recomeço e ela faz distinção, ela faz separação. Você está debaixo do sangue. Nem o mal, nem o seu cachorro vai ser atingido, nada. Está tudo debaixo da proteção. Não é mérito seu, não é que você é diferente dos outros. É por causa do sangue, é por causa do Cordeiro. Então, essa é a segunda coisa que a Páscoa faz. Existem vários paralelos, obviamente, né? Se a Páscoa está apontando para o Cordeiro, então é claro que cada detalhe a respeito do Cordeiro vai coincidir com o que aconteceu com Jesus. Então, o Cordeiro deveria ser escolhido 4 dias antes da Páscoa. Então, no dia 10, eles escolhiam um Cordeiro, e no dia 14, o Cordeiro era imolado. Pedro fala para nós que, para Deus, 1.000 dias é como um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Jesus veio na plenitude dos tempos e aproximadamente 4.000 anos depois de Adão, né? Então, Jesus veio, já tinha 4.000 anos de história da humanidade, e a Bíblia diz que Jesus foi escolhido antes da fundação do mundo. Então, Jesus foi escolhido 4 dias antes de ser morto. Então, esse detalhe a respeito do Cordeiro na Páscoa falava a respeito de Jesus. A segunda coisa que acontecia com o Cordeiro é que ele era examinado. Não podia ter nenhum defeito. Tinha que ser macho de 1 ano e não podia ter defeito. E isso aconteceu com Jesus, né? Todos o examinaram, mas nenhum deles encontrou qualquer defeito em Jesus. Macho. Nosso Cordeiro. O Cordeiro era morto à tardinha. Jesus foi morto à tardinha. Aqueles que acusavam Jesus não quiseram entrar no Sinédrio para não se contaminar. Se eu tiver alguma coisa errada, pode corrigir. Estou lembrando de todos os detalhes. Ele foi preso à tarde e foi morto à tardinha. Tardinha.
Ele foi preso à noite. Foi morto à tarde. Foi morto à tarde.
Por isso eu digo. Aí ele fala. Aqui na apostila está dizendo que Deus preparou uma tardinha artificial. Que o sol escureceu e aí ficou a tardinha. Às 15 horas, em meio às trevas e à escuridão sobre a terra, tardinha artificial.
Artificial sobre a terra.
Tem que corrigir, então. Um outro detalhe que fala aqui na apostila é que a vida de Jesus, a vida dele, ele em vida, não nos salva. Jesus em vida, caminhando na terra, nos condena, porque ele foi o homem sem defeito, né? Então, ele andando na terra nos evidenciava a nossa queda, nosso pecado. Então, Jesus não tinha a opção de não morrer na cruz, né? Não, vou salvar todo mundo com meus superpoderes. Não. A vida de Jesus, ele como homem, nos condena, mas a sua morte, ela é substitutiva. Ele morreu em nosso lugar e essa é a nossa salvação. Outro detalhe é que o Cordeiro, eles não podiam quebrar nem o osso de Jesus, né? Então isso foi também sobrenaturalmente providenciado, porque não era natural que Jesus já estivesse morto quando os soldados vieram quebrar as pernas dele. Então eles vieram quebrar as pernas para justamente Jesus morrer, fizeram isso com os dois ladrões. Quando chegou em Jesus, Jesus já tinha morrido, então não foi necessário quebrar as pernas, então nenhum osso foi quebrado. Isso parece ser apenas detalhes, mas é fundamental, porque Deus não podia ser incoerente com a figura, né? Então Deus estava anunciando por durante tantos anos, através de Israel, comemorar a festa, e se ele aliás, o próprio Jesus falou, né, para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra as escrituras. Então Jesus fez todas as coisas de acordo com as escrituras para que o pai dele não ficasse como mentiroso, né? Então cada um desses detalhes na figura também foram fundamentais. E aí tem muitos outros detalhes na apostila que vocês podem ter com vocês, mas não vai dar tempo da gente entrar. Só lembrando o horário que foi estabelecido a Páscoa, que era a meia-noite. Então, a meia-noite sempre fala a respeito do fim do mundo. E esse é, assim, você precisa visualizar que a sua salvação, ela tem caráter de ultimato, assim, ela tem caráter de te livrar de algo terrível, né? Então, a Páscoa foi comemorada à meia-noite, e à meia-noite estava acontecendo algo terrível. Então, no mesmo momento que está acontecendo grande salvação, que está acontecendo o início de uma aliança maravilhosa, aliança mosaica, que é o centro da velha aliança, do Velho Testamento, ela é, assim, é uma das alianças mais belas no Velho Testamento. No momento que está iniciando, ela está acontecendo também uma grande destruição lá fora, né? Então, você também, né? Então, no momento que chega para você o Evangelho, também está acontecendo, assim, não é... Satanás não tira dia de folga, assim, ele está o tempo todo trabalhando, está ceifando vidas, e aí o Evangelho chega a você, e você é o próximo. Então, você precisa ficar muito aliviado pelo Evangelho ter chegado na sua vida, assim, pela salvação ter chegado na sua vida. Você era o próximo na mira de Satanás. Então, acontece essa colheita em massa de Satanás e o Evangelho chega em nossas vidas, nos livrando desse momento. A próxima festa, então, Pães Ázimos, é um dia após. Então não tem muita separação entre Páscoa e Pães Ázimos, porque o dia para os judeus começava nas 6 horas do dia anterior. Então a Páscoa e Pães Ázimos é meio que emendado, assim, não tem muita divisão. Ah, agora a gente comemorou a Páscoa, agora vamos comemorar Pães Ázimos. Não, é uma coisa meio ligada uma na outra, e é essencial que elas fossem ligadas mesmo. Pães Ázimos, como eu já falei ontem, é pão sem fermento, e eles tinham que comer esse pão durante 7 dias. Aqui em Êxodo 12, todo mundo está lá? Se você ler na sequência de todos os versículos, você vai encontrar Deus ordenando como deveria ser Pães Ázimos. Então, no versículo 14, eu não queria ler, mas acho que vai ser necessário a gente ler. Eu vou ler aqui para andar mais rápido. A partir do versículo 14. 12 e 14. Esse dia será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossos hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14, o primeiro mês à tarde. Então, já começa a tarde do dia 14, já começa pães asmos. Comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer com propriedade será eliminado da vossa congregação. E tal, e tal, e tal. Então, era muito sério a questão do fermento. Então, essa festa, basicamente, simbolizava a festa do não fermento. Né? Festa do pão asmo significa festa do pão duro. Não tem fermento em casa. Assim, não só você não vai pôr fermento na massa, você não vai ter fermento em casa. Não é para achar fermento em lugar nenhum. Então, é a semana que você tem que previamente retirar da sua casa qualquer isca de fermento que você tenha. É, essa aqui foi a ordenança. Aí, no versículo 31, mostra como que aconteceu. Né? Então, 31 é depois da ordenança. A gente falou no 20. É, no 31... É, então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos, e abençoai. Esse é Faraó falando, né? É, 33. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: estamos mortos. Ao que o povo tomou a massa antes que ela levedasse. Então, Deus falou que não podia ter fermento em casa. E aqui, eles estão saindo antes que a massa levede. Então, o que, que aconteceu? Eles não ouviram a ordem, ou eles desobedeceram a ordem, ou o que está acontecendo? Qual é a opinião de vocês? Hã? Então, não deu tempo, mas Deus deu tempo para ter colocado. Eles desobedeceram? Bom, a nossa opinião é a seguinte: Êxodo foi escrito depois que tudo já aconteceu. Então, Moisés está escrevendo a institucionalização dessas festas. Então, ele está escrevendo como que a coisa deveria acontecer. Não como a coisa de fato aconteceu. A Páscoa foi uma festa previamente dada por Deus para eles comemorarem. Mas pães asmos foi uma festa que eles comemoraram como memorial. Então, pães asmos não era algo que eles teriam que fazer para então ser protegidos ou qualquer coisa. Eles fizeram porque foi assim que aconteceu. Então, Moisés está escrevendo depois e ele não explica que ele está escrevendo, mas não foi naquela hora que Deus deu. Né? Então, nós temos a opinião de que Deus falou depois do acontecido e Moisés simplesmente registrou na sequência ali. Não é que o povo sabia e eles desobedeceram. Eles não seriam doidos de fazer isso, assim, de desobedecer uma ordem de um Deus tão poderoso que eles estavam vendo que não estava de brincadeira, né? Então eles não iriam ser tão assim, tão idiotas, desobedecer tão num curto prazo de tempo, né? Então, a festa de pães asmos é memorial. A festa de pães asmos fala a respeito. E ela fala a respeito da maneira. E aí, isso é comprovado em Deuteronômio 16. No versículo 3 de Deuteronômio 16 diz o seguinte: nela, nessa semana, não comerás pão levedado. Por 7 dias comerás pães asmos, pão de aflição. Por quê? Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Ok? Então, a festa, ela não era preventiva, ela era como memorial, ela lembrava. peça de Eclesiástico faz menção da forma como foi retirado. Então, se você, assim, Deus não queria correr o risco deles se esquecerem do, assim, daquele momento da Páscoa, né? Então, todo esse contexto que eu disse que aconteceu a Páscoa, Deus fez questão que eles não se esquecessem. E o que fazia com que eles não se esquecessem é passar uma semana toda comendo pão duro. Porque comendo pão duro, eles lembravam, por que que eu vou comer pão sem fermento? Assim, né? Tão mais gostoso, pão fofinho, para que eu vou comer esse pão duro, né? Aqui ele dá a ilustração do menininho chegando para a mãe. E aí, mamãe, o que nós temos para o café da manhã? Pão duro, meu filho, né? No outro dia. E aí, o que nós temos para o café da manhã? Pão duro, mas de novo, pão duro. Pão duro. Durante uma semana ela iria ter que responder, pão duro. E qual é a resposta? E por que a gente está comendo pão duro? Então, daí eles se lembravam do modo como eles saíram do Egito, né? Qual foi a forma, né, assim, qual é o contexto, qual é o momento que aconteceu a Páscoa? A Páscoa é um momento de urgência, de expulsão. Você foi praticamente expulso. Você estava ali comendo, eles comeram como a Páscoa? Cada um cingido, com o cajado na mão, comendo ali. No momento determinado, eles saíram e não deu tempo de levedar a massa. Então, pão asmo faz referência a esse momento de saída. Como que aconteceu? Como que aconteceu? Como que você encontrou Jesus? Como que foi esse momento da Páscoa na sua vida? Você não só pode comemorar a Páscoa. Você precisa também passar uma semana comendo pão duro. Você tem que comer pão asmo para que você entenda qual foi o contexto em que você foi salvo. Você não era aquele sujeito bonzinho que aí um dia, um belo dia, né, para completar a sua bondade, você resolveu aceitar Jesus. Ah, e aí um dia eu fui e aceitei Jesus. Né, você não aceitou Jesus. Você foi perseguido. Jesus te encontrou e Jesus te encantou. Bob Mumford fala que nós éramos aquele cabritinho rebelde, correndo um lado para o outro, e Deus tentando te pegar, você escapando, e você corria para lá, e chegou um momento que Deus foi no canto, não tinha para onde você correr, Deus pegou seu pescoço, foi os pés e falou: você se rende, você só simplesmente levantou sua mãozinha, bateu no chão, falou: eu me rendo. Alguém se identificou. É assim, você precisa entender. A Páscoa é a ação unilateral da parte de Deus em nosso favor. Deus saiu para matar geral, mas Ele mesmo providenciou para nós a proteção. Deus proveu para si o Cordeiro. O seu próprio braço se moveu e trouxe salvação. Não foi você. Você não entrou na brecha. Você não entrou para interceder. Você não mereceu. Você não pediu. Você foi escolhido por Deus e Ele resolveu te salvar, sem mérito algum da sua parte. Então, o Pãezado nos fala da ausência total de fermento, orgulho. Você acrescentar qualquer pitadinha de mérito seu no momento da conversão, você vai ser eliminado do povo. Você vai ser extirpado. Qualquer alma que for encontrada na casa dela, um pedacinho de fermento vai morrer. Então, é perigosíssimo você acrescentar qualquer coisa da sua parte na sua conversão. Né? Então, Pães Asmos lembra a forma como eles saíram do Egito. E então essa é a passagem do Velho Testamento, e Paulo fala dos pães asmos lá no Novo Testamento. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5.
Thank you.
Então, não sei quantos conhecem o que está acontecendo aqui na igreja de Corinto, mas é uma igreja que está bombando de dons e muito conhecimento e pecado no meio deles. Então, a abundância de conhecimento e dons fazia com que eles não levassem a sério, né? não vissem com seriedade o pecado. Então, eles estavam aceitando no meio deles o pecado. Então, Paulo começa falando, aqui no 4, já no versículo 14, ele fala: alguns andam inchados, como se eu não fosse ir ter convosco. É, 4:14, pelo menos. 4:18. Foi o que eu disse. Meu irmão, Johnny, ele tem 3 filhos. E o mais novinho dele é o Caleb. Quem conhece o Caleb sabe que ele é pimenta. E ele estava passando as férias em Goiânia, né? Passou um longo tempo longe do pai e ele estava esquecendo que tinha pai. Né? Porque o Johnny é linha dura, assim, coloca a ordem mesmo. Né? Então, o estralado Johnny, o Caleb já sabe que o trem tá feio. E só que tava passando dia, e não viu o pai, e ele tava esquecendo que tinha pai, né? E aí a Estefânia, a mãe dele, falava assim, qualquer coisa que os mais velhos fizessem, ela falava, quando a gente chegar lá em casa, seu pai vai acertar. E aí os mais velhos paralisavam na hora, assim, paravam de fazer o que eles estavam fazendo de errado. Só que o Caleb não! Aí a Estefânia virou pra ele, cara, você tá esquecendo que um dia a gente vai voltar pra casa, né? Então é isso que a igreja de Corinto estava acontecendo. Eles estavam inchados, como se Paulo não fosse ter com eles. Por quê? Qual que é o ministério de Paulo? O ministério de Paulo, como diz a apostila aqui, é o ministério de fura-balão. Sabe quando o sapo está todo inchado assim? Aí chega Paulo e... Então, a abundância de dons e de tantas contribuições que essa igreja de Corinto tinha fez com que eles ficassem ensoberbecidos, inchados. Mas alguns andam inchados. Se eles tivessem a noção... ou a consciência de que Paulo ia ter com eles, eles não iam estar todas soberbas. Porque justamente a função de Paulo, o que é a função de um apóstolo? A função de um apóstolo é fundamentar, você é o representante de Deus. O apóstolo é o office boy do pai. Você percebe? Quando Deus tem alguma coisa para falar com a igreja, ele manda um apóstolo. Então, Paulo é representante. Se eles soubessem que Paulo ia ter com eles não estariam inchados. Por quê? Porque como representante de Deus, da mesma forma que como Deus abomina o fermento, Paulo também abomina o fermento. Abomina esse orgulho, abomina esse inchaço. Então a presença de Paulo fura qualquer bola, ele tira qualquer vanglória, ele tira qualquer orgulho. E aí ele começa mesmo nas cartas já falando algumas coisas. Bom, no versículo 2, capítulo 5, e vós estáis inchados e nem mesmo planteaste para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal, E no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Alguma versão fala diferente? Não é bom o seu orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Expurgai, pois, o velho fermento, para que sejais massa nova, assim como sois, sem fermento. Então, tem várias coisas aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, a proporção do fermento não é de acordo com o seu tamanho. O fermento, onde ele está, o pouquinho que seja, ele vai contaminar toda a massa. Outra coisa, o pensamento de Paulo não é de marcha ré, não é pensamento retroativo, né? Então, se fosse assim, a nossa tendência é pensar assim, não, então, se a gente está em pecado, então provavelmente a gente nunca nem passou pela Páscoa, a gente não está entendendo, nem houve essa Páscoa em nossas vidas, né? Não foi esse o pensamento de Paulo. Mesmo sabendo como estava a situação da igreja de Corinto, Paulo começa a carta dizendo aos santos que estão em Corinto. Então, o pensamento de Paulo não é para trás, ele é para frente, porque ele enxerga pela ótica de Deus, né? Ele traz a exortação, mas ele não desfaz a obra inicial que já aconteceu. Então, Paulo olha e chama eles de santos e está advertindo eles que tem fermento, que o fermento está impedindo que eles... O fermento está impedindo... Não, eles não estão disciplinando. Então, nesse caso específico, o fermento está impedindo porque eles disciplinem o erro, o cara lá que está fazendo coisa ruim. Então, o fermento está impedindo com que eles vejam isso. E não é assim, não é uma coisa amena, é uma coisa séria. O fermento é pouquinho, mas vai contagiar depois toda a massa. E ele adverte eles, não para trás, assim, eu então acho que vocês precisam converter de novo. Não, vocês já são massa nova. Tira o velho fermento, manda ele embora. Assim como sois, para que sejais assim como sois, entendeu? Então, é uma exortação, mas não na base, não é exortando o velho homem, assim. Não é uma exortação, porque se eles não fossem convertidos, eles nem teriam reação a essa exortação de Paulo. Então, quando Paulo vem falando, ele está falando para o novo homem que já está lá dentro. Então, manda embora para que vocês sejam a massa nova como vocês já são em Cristo Jesus. Então, ele está chamando a atenção dessa igreja para a realidade. Então, assim, eu acho que é bem propícia essa, a mensagem profética, a mensagem apostólica, ela é sempre para chamar a atenção para a realidade que vocês já têm. Então, vocês estão inchados, manda embora o fermento velho para que vocês sejam massa nova, como vocês já são. Então, o apóstolo ou o profeta, ele vê aquilo que você é em Cristo, ele não alisa, ele não ameniza a exortação, ele manda firme, mas olhando, te jogando para frente, né? Olhando aquilo que você já é em Cristo, porque a base da sua salvação não é você. E Paulo sabe disso, né? Ele não está falando, você tem que se esforçar mais, você não está chegando aí à altura de Jesus, né? Se esforça mais, seu sem vergonha. Assim, não é essa a exortação de Paulo. Ele está olhando, você já é massa nova, porque a base da sua salvação, você tem que se lembrar, não foi você. É unilateral da parte de Deus, em seu favor. Se tem alguém que é sem fermento, não é você, é Jesus. Então, é necessário, no meio da exortação, no meio da disciplina, você enxergar o Cristo lá dentro. Porque não, a pessoa é inchada, a pessoa vai se vangloriar mesmo, a gente é terrível. A gente está o tempo todo tentando roubar a glória de Deus. Você tem que lembrar, trazer a pessoa de volta para a Páscoa. Lembra ela
Cristo.
Eles estão em Cristo. Vocês já são. Massa nova, vocês já são. Né? Obediência você já tem. Quebrantamento você já tem. Não em você. É em Jesus. Então, ele... Assim como sois, sem fermento, é porque Cristo... Aí ele lembra. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, essas duas coisas são a nossa proteção contra o fermento. Sinceridade e verdade. É, se você quer se proteger contra o fermento tão acessível a nós, o fermento é algo muito fácil para entrar na igreja, muito fácil ter fermento, muito fácil assim. É, se a gente está orando por avivamento, se a gente está orando por mover de Deus, Deus vai enviar dons, Deus vai enviar avivamento para a igreja. Mas junto com isso também há o perigo do engano, do orgulho, do fermento. Né? Então é muito acessível a nós. E a única coisa que nos livra desse fermento são os ázimos da sinceridade e verdade. É necessário. A verdade é cruel, mas ela é fundamental contra o engano, ou contra o fermento. É necessário que nós encaremos a verdade. Qual é a verdade a respeito de você? Né? Nós somos muito bons em vestir máscara. A gente é muito bom em manter uma imagem. A gente já era bom antes de converter. Depois que converteu, então, a imagem fica assim, polida. Né? Fica assim, uma coisa exemplar. Né? Aquela capa de que está tudo bem, de que vai bem, de que eu estou em vitória, de que sou santo. Né? A gente é expert em manter, mas nós precisamos encarar os ázimos da sinceridade e da verdade. Não fuja desses ázimos. O mundo, se nós tivéssemos, de fato, comemorando a festa dos pães ázimos, o mundo estaria se convertendo a muito mais quantidade, muito mais rapidez. Por quê? Porque eles olham para nós e vão pensar o quê? Eu nunca vou ser desse jeito, eu nunca vou conseguir. Né? E ao invés de nós sermos atrativos, nós somos... Né? Quem vai querer andar num bando de gente que não erra? Um bando de gente que não peca? Né? O que tira o fermento do nosso meio são os ázimos da verdade e da sinceridade. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Está tudo mal, vai tudo mal. É necessário encarar. É necessário confessar nossos pecados, é necessário a gente engolir a verdade a nosso respeito. Nosso pecado não é problema para Deus. Nós somos aceitos por Deus somente pelo sangue de Jesus. Nós precisamos dos pães ázimos, porque os pães ázimos nos fazem referência à Páscoa. Sempre nos voltam para a Páscoa, sempre nos apontam de volta para o sangue. Deus unilateralmente decidiu nos salvar. Nós precisamos constantemente ser lembrados disso. Nós precisamos constantemente ser lembrados de que Deus nos aceita do jeito que nós somos. Não é necessário imagem, não é necessário máscara. Deus não esperou você ser bom para te salvar. Ele te salvou por ser o pior, né? Agostinho também fala que Deus escolhe os piores primeiro. Então, se você é crente, tem certeza? Você é o cara que levantou a bandeirinha de fracassado. Porque quem aceita o que Jesus fez é quem está falando assim, não, eu não consigo. Né? Então, quem não consegue tem o quê? seu esconderijo é o sangue. Você só tem Jesus para apresentar. Você tem que ficar escondido nele. Ele é seu escudo. Você não tem imagem para zelar. Você não tem máscara para colocar. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o que nós precisamos apresentar. Não é a nossa capacidade. É Jesus que o mundo precisa. Não é o nosso esforço próprio. É Jesus que as pessoas precisam ver. Então é fundamental. E aí Paulo está desesperado porque o fermento é terrível. O fermento entra e de repente já está toda a massa levedada. E aí se você tirar o fermento, você vai ver que a massa é minúscula. É melhor a massa sequinha do que aquela aparência irreal, né? Então o fermento faz a gente ser o que não é. Aparenta ser o que de fato não é. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos mais santos que ninguém. A nossa justiça é Ele, a nossa santidade é Ele. Nós só somos os que foram perseguidos mais por Deus, os que se renderam primeiro. A gente não tem mérito nenhum. Então, os pães asmos fala dessa necessidade de a gente não colocar nenhuma participação nossa nessa obra que é somente de Deus. E ela vem no início da vida cristã para fundamentar bem as bases. Então, fique bem gravado na sua mente essa festa de pães asmos e a abominação que Deus tem pelo fermento, que você vai ouvir falar mais do fermento mais pra frente. Ok? Gravou bem? Deus abomina o fermento. E você vai ainda ouvir falar um pouquinho do fermento, mas amanhã. Ok? Eu queria que a Rita e o Alexandre cantassem uma música para que nós meditássemos um pouco, olhássemos para Jesus. Irmãos, vamos olhar para Jesus nessa manhã.
Amém.
Não tem fim, irmãos. Nós vamos ter toda a eternidade para agradecê-lo pelo que ele fez por nós. Não